Portanto, aquilo que estava a ser discutida, aquilo que estava a ser discutido era qual era a modalidade. Qual era a modalidade? TAP tinha um conjunto de ideias sobre essa matéria e também tinha uma consciência, digamos, que o Governo poderia estar a equacionar o calendário e, portanto, existem diversos regimes que podem ser, no fundo, praticados. Portanto, sobre isso, o Governo já decidiu o regime que vai praticar, é a Lei 11/90, está plasmado na resolução de Conselho de Ministros, é a modalidade de maior exigência do ponto de vista de transparência, do ponto de vista do nível decisório, é o Conselho de Ministros que toma as decisões fulcrais sobre o processo. Entendemos que, face à magnitude da operação, não poderia ser de outra forma.
Evercore também já está a trabalhar há um ano neste, eu diria, processo. Os senhores governantes têm evitado essa palavra. O que é que a Evercore tem feito?
Evercore é uma opção exclusivamente da TAP. O Governo não disse, de modo algum, o Ministério das Finanças, à TAP que deveria ter um consultor nessa matéria. É uma iniciativa da própria empresa, no sentido de se preparar para o processo e de procurar informar o Governo o melhor que possa sobre o mercado das companhias aéreas, sobre quem poderão ser os principais interessados, sobre as próprias restrições no quadro europeu. Nem todas as empresas podem participar, empresas de fora do espaço europeu têm uma determinada limitação, e sobre, digamos que, as características do processo. É uma iniciativa exclusivamente da TAP, da parte do Ministério das Finanças. Nunca foi solicitado à TAP qualquer tipo de trabalho de consultoria. Aliás, o que foi esclarecido à TAP foi que o processo de privatização era conduzido exclusivamente pelo Estado português, de acordo com as regras da Lei 11/90, em que os consultores serão autonomamente decididos pelo Estado português. Normalmente é a par pública que faz essa seleção. Portanto, é uma iniciativa própria, representa um consultor da TAP para um trabalho que foi designado por Market Sounding.
A Evercore está a recolher essa informação, que a TAP diz que é para passar ao Governo, há sensivelmente um ano sem contrato, e a TAP diz que não há contrato porque não havia decreto-lei do Governo. E agora o Sr. Secretário de Estado está-me a dizer que o Governo não tem nada a ver com isto. Gostaria de saber porque é que a Evercore está há um ano sem contrato.
Sr. Deputado, se a empresa de consultoria está sem contrato, o Governo é 100% alheio a essa matéria. 100% alheio a essa matéria. A TAP tomou uma iniciativa de se procurar municiar de consultoria para se preparar para o processo e para fazer um market sounding. O Ministério das Finanças não fez qualquer pedido nesse sentido da TAP. Compreende que a TAP tenha interesse em se preparar para um futuro, compreende que a empresa queira aquilo que seja a melhor opção do ponto de vista da construção de sinergias que serão suscetíveis de ser valorizadas em processo de privatização. Do ponto de vista de ligação formal, substancial, a um processo de privatização de acordo com a Lei 11/90, não existe qualquer ligação. Os consultores da privatização só serão selecionados pelo Estado após o decreto-lei ser publicado, e isso representa a decisão final do Governo. Até lá, a única decisão que está tomada é a decisão de serem feitas as avaliações.
Então, nas reuniões que teve com a Evercore, não sabia que eles estavam sem contrato. Assumiu que a TAP lhe estava a pagar essa consultoria.
Ou seja, foram feitas um conjunto de reuniões que envolveram os próprios Ministros das Finanças e das Infraestruturas, onde participou a Evercore, e a Evercore foi apresentada como sendo o consultor da TAP. Nós não perguntamos a cada um, sempre que fazemos uma reunião deste nível, se tem contrato, se não tem contrato. Ou seja, para mim é uma situação que não a consigo compreender, não é? É bem,
Bem, eu conseguiria compreender esse argumento se não fosse a venda de uma empresa que recebeu 3.200 milhões da TAP. Quando o assunto é a venda desta empresa, penso que o assunto é um bocadinho diferente.
Mas em que sentido? Em que sentido? Mas quer dizer, a TAP é uma empresa que tem dimensão suficiente para ter apoio de consultoria em várias áreas. E a consultoria é nevrálgica para a empresa adquirir conhecimento sobre os processos. O que eu lhe estou a dizer é que isso não tem nada a ver com aquilo que é um processo de privatização que será conduzido pelo Estado e em que qualquer seleção de um consultor pela empresa, cujo âmbito, aquilo que foi dito ao Governo, é que se limitava a fazer um market sounding. Aliás, relativamente a essa matéria, eu devo esclarecer que, inicialmente, e uma das apresentações a que teve acesso, era uma lógica, recordando melhor do processo, uma lógica em que a empresa poderá ter assumido que ela própria, e que haveria condições legais para ela própria ter um papel de condução desse processo. E que a Evercore teria um papel nesse processo. Quando essa possibilidade foi aventada, o governo português, liminarmente, rejeitou essa possibilidade. Essa possibilidade não tem execuibilidade do ponto de vista legal, mesmo que não fosse uma questão legal, é uma questão de conflito de interesses. O governo é que determina o processo de privatização e isso foi clarificado junto à TAP, mas sobre o market sounding, aquilo que o Estado português disse à TAP foi que nenhuma informação confidencial e em acordo com a TAP poderia ser mostrada a qualquer concorrente, nenhum data room poderia ser estabelecido, porque isso eram matérias que dizem exclusivamente respeito ao Estado português. A empresa tem naturalmente de se preparar porque tem um papel. Que papel tem a empresa? A empresa tem um papel na construção do management presentation, na construção dos data rooms, virtual, físico, tem um papel nas diversas sessões que vão haver com os investidores potenciais, mas sempre com a presença dos consultores que venham a ser selecionados pelo Estado, e tem um papel, naturalmente, naquilo que seja o auxílio a quem esteja a tomar essas decisões e a formatar o dossiê para o Estado sobre qual é a quantificação das sinergias, que é um elemento que naturalmente terá que ser tomado em consideração, que cada um dos concorrentes potencialmente aportará, de forma a que, do ponto de vista do Estado, possa haver, digamos que, uma tradução no próprio preço. Portanto, desse ponto de vista, o Estado português esclareceu desde o início à TAP qual era o papel de cada um e dos papéis dos consultores de cada um.
O Governo está a par das reuniões que houve o ano passado já com interessados, ou também isso foi nessa altura em que a TAP assumia que poderia ter aqui um papel e depois o Governo disse que tem de ser o Governo a liderar este processo?
Podia só repetir, distraio-me um pouco.
Paramos o tempo, sim.
Estava a perguntar se o Governo está a par das reuniões que já houve o ano passado com interessados ou se isso ainda foi nesta altura em que a TAP aparentemente achava que poderia liderar o processo e depois o Governo disse que não podia.
O Market Sounding é um relatório que foi entregue ao Governo e que é um relatório que contempla contactos com diversas companhias aéreas e retrata, no fundo, aquilo que é caracteriza financeiramente essas empresas e as suas características do ponto de vista os mercados em que operam, as rotas que operam. Portanto, é um documento que permite ao Governo ter um melhor conhecimento para o setor aéreo e é um documento que tem valor.
Mas o Governo não considera e não considerou que isso fazia parte de um processo de privatização, é isso? Porque tivemos cá vários ministros sempre no Parlamento a dizer que não havia nenhum processo de privatização.
Eu, como lhe digo, nós tivemos a oportunidade de ter essas reuniões com a TAP e ficou clarificado o que é um processo de privatização. Ele é conduzido exclusivamente pelo Estado português, não teve início o processo, é uma matéria que tem que ser decidida pelo Governo em sede de decreto-lei, apenas após as duas avaliações, que são avaliações do valor da empresa, serem realizadas. Portanto, todo o trabalho que a TAP faça, no fundo, de se habilitar do ponto de vista da informação ou de habilitar neste processo preliminar, o Governo não tem qualquer efeito, não tem qualquer papel em termos do processo de privatização.
Há aqui várias reuniões, mas esta aqui é mais fácil. Há sensivelmente 6 meses. Há aqui uma reunião cujo título é TAP, processo de privatização, continuação. Com pessoas da DGTF, da Power Pública, Ministério das Finanças, incluindo o Sr. Secretário de Estado. E por isso que eu lhe pergunto é, costumam pôr os títulos errados nas reuniões? Quando está aqui especificamente a dizer TAP, processo de privatização, continuação, até quer dizer que antes já houve outras reuniões sobre isto, e depois vêm todos aqui à Assembleia dizer que não há nenhum processo de privatização.
Claro, claro que não há, mas o processo tem que ser preparado. Eu estava a acabar de lhe dizer que a TAP abordou o Governo e o Governo abordou e o Governo teve reuniões com a TAP sobre, digamos que, o potencial da privatização, o conhecimento do mercado das companhias aéreas. Referiu-me, inclusivamente, um parecer que nos foi enviado, digamos que, pelos consultores jurídicos da TAP sobre essa matéria e a razão de ser da convocação dessa reunião faz parte da boa gestão que o Ministério das Finanças faz, que chama os seus serviços, chamámos a UTAM, a DGTF, e a Par Pública, que são as entidades que têm experiência nessa matéria, para se pronunciar sobre aquilo que é as modalidades de privatização. E aquilo que foi a conclusão unânime dos serviços do Ministério das Finanças e a conclusão política é que a lei é a 11/90. Verá que no tal documento que nos foi enviado haveria várias possibilidades apresentadas como mais ou menos flexíveis. Nós escolhemos o processo mais exigente, mais transparente e adequado à magnitude desta operação, que naturalmente terá que ser confirmado em sede de o Conselho de Ministros é que tem que tomar essa decisão, porque é um processo de preparação da base jurídica para o decreto-lei não vai nascer do nada, vai nascer de todo um processo que está a ser preparado, mas que naturalmente está limitado por esta questão que é quais são os valores de avaliação da TAP. Mais a TAP é um caso em que a Comissão Europeia manifestou desde logo interesse em perceber o quadro da evolução de uma decisão de privatização. E, portanto, houve também conversas com a Comissão Europeia sobre drafts de diplomas para uma potencial privatização. Tal é a questão tratada ao mais alto nível na Comissão Europeia, atendendo a que um processo de privatização, como já tive a oportunidade de esclarecer, não pode alterar o plano de reestruturação. Qualquer alteração ao plano de reestruturação tem que ser aprovado por Bruxelas. Bruxelas teve-nos, nomeadamente, referiu-nos que em qualquer processo de privatização aquilo que é a cota de mercado das rotas e a cota de mercado antes de uma transação e a cota de mercado nas rotas no pós-transação vai ter que ser devidamente verificado para se ser analisado e constatar-se se não existe prejuízo do consumidor. Portanto, a matéria do efeito de concentração que uma aquisição, ainda que parcial, da TAP possa produzir, vai ser objeto de avaliação pela Comissão Europeia e, no caso, e em determinadas circunstâncias, a própria divisão da Digicom que diz respeito às fusões será envolvida. Portanto, nós não caímos de paraquedas num Conselho de Ministros para aprovar um decreto de lei de privatização. Este é um processo que é estruturado, qual é a melhor modalidade, face aos interesses em presença, as avaliações em primeiro lugar e discutidos com os serviços do Ministério das Finanças qual é a opção do ponto de vista legal que é a melhor adequada. No final, o Conselho de Ministros será soberano.
Sr. Secretário, eu não tenho, até como sabe, nada contra a privatização, não é? Desde que cumpra a lei, etc. O que me chateia é a falta de transparência e a mentirazinha de nós sabermos, pela documentação, que isto há mais de um ano que está a ser, vamos dizer, preparado, e depois temos aqui os governantes, durante este ano inteiro, a vir ao Parlamento dizer que não havia nada, até que depois, há uns meses, lá quiseram assumir. Os contribuintes já deram cerca de 2,5 mil milhões à TAP e ainda faltam mais cerca de 700 milhões em duas tranches, para além do regime dos benefícios fiscais, não sei quanto é que pode dar, uns 400 ou uns 500 milhões, mas eu gostava de lhe perguntar, em relação a estes 700 milhões que ainda faltam das duas tranches, porque é que vamos dar 700 milhões de euros ao privado que ficar com a TAP?
As razões que estão subjacentes ao aumento de capital, o último que foi efetuado, foi aquilo que eu lhe referi. Tem a ver com a